recrutamento de terceiros, a verdade é que se está também a qualificar a atividade destes profissionais como algo de indesejável e que deve ser eliminado da sociedade. Como já foi dito, e socorrendo-me novamente da pena de Inês Ferreira Leite, ao envolver o exercício da prostituição numa redoma de clandestinidade, incriminando todas as esferas de contacto com a mesma, o direito promove um efeito de contaminação de ilicitude que, embora aparente deixar de fora a própria pessoa que se prostitui, acaba por se estender a esta, marcando-a com os seus efeitos de exclusão da sociedade. É conhecida também a evolução da posição do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. O Acórdão 134/2020, que se pronunciou pela inconstitucionalidade da criminalização do lenocínio simples, afirma muito claramente, e cito, a vigente norma incriminatória restringe um direito à liberdade em nome de outro, à liberdade sexual, que pode plausivelmente não ter sido colocado em perigo concreto e até ter sido livremente exercido pelo seu titular, circunstância em que não há, portanto, carência de tutela penal. Julgo que há um ponto em que todas estas diferentes visões se podem encontrar, o de termos um novo paradigma centrado na proteção das pessoas que exercem esta atividade. É que aqui estão mesmo em causa direitos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar não só os peticionários, mas também as representantes das várias associações de direitos das mulheres que aqui nos acompanham hoje e saudar também pelo trabalho que têm feito na defesa intransigente dos seus direitos. A petição que hoje aqui é trazida convoca-nos para um tema complexo de direitos humanos, de dignidade humana, sobretudo naquela que é a dimensão estruturante da prostituição, quando falamos da maioria das mulheres que se encontram em condição de vulnerabilidade social, nomeadamente em situação de pobreza. Bem sabemos que existem pessoas que estão na prostituição por vontade própria, mas também não podemos ignorar aquilo que nos diz de forma gritante os números e aquilo que é o retrato da prostituição e da pobreza no nosso país, que continua a ter um rosto maioritariamente feminino, um rosto de pobreza e também a seu cargo dependentes familiares. E é por isso mesmo que as respostas que o nosso ordenamento jurídico deve dar não podem ser respostas precipitadas, que fiquem num caminho entre o tudo e o nada, entre a regulamentação e o abolicionismo, quando entre estes dois caminhos existe um meio caminho de consenso que pode e deve ser feito, nomeadamente aquilo que são os programas de proteção social, quer do ponto de vista do acesso à habitação, à saúde, mas também os programas Exit, e para concluir, que o PAN também já apresentou, quer no Orçamento de Estado e que voltou a apresentar nesta Assembleia da República, porque estamos a falar de uma das dimensões do ponto de vista daquilo que é o valor da vida e aqui não podemos acompanhar de forma alguma a despenalização do lenocínio, porque jamais poderemos acompanhar que alguém lucre à conta do corpo e do sexo de outrem, para mais quando sabemos também que o tráfico sexual é uma realidade não só no nosso país, que afeta também mais de 42 milhões de mulheres e meninas que estão na prostituição e, como já aqui foi também referenciado, estar a marginalizar ou a tirar para a vulnerabilidade mais mulheres ou meninas por força também da faixa etária.
Tem de concluir, senhora deputada.
Senhora Presidente, da estabilização de uma faixa etária seria retroceder e darmos um passo atrás muito preocupante nos direitos das meninas e das mulheres, e para esse caminho certamente não deverá ser a Assembleia da República a contribuir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda não apresenta um projeto, uma proposta legislativa no âmbito da discussão desta petição. Não estamos, aliás, de acordo com os termos em que esta petição coloca o debate da regulamentação da prostituição, o que não quer dizer que nos demitamos desse debate ou que esse debate não seja necessário na sociedade. A prostituição é um fenómeno que não é exclusivamente feminino e heterossexual, mas onde prevalece a venda de serviços sexuais de mulheres a homens. Sabemos que é a estrutura social patriarcal, capitalista e racista que determina em grande medida quem faz trabalho sexual e em que condições o faz. Sabemos também que é o mesmo sistema de exploração e opressão que determina quem tem o poder de comprar. Na economia e na sociedade não há situações vazias de relações de poder. Quero começar por expor as razões que nos afastam do conteúdo desta petição. Desde logo o seu título, pela legalização da prostituição em Portugal e ou despenalização do lenocínio, desde que não haja coação. São coisas diferentes. Em Portugal, a prostituição não é uma atividade ilegal, de acordo com o Código Penal, O que não é permitido, no entanto, é a um terceiro lucrar com ela. Deste modo, é proibida a prostituição organizada através do conhecido crime de lenocínio. O tipo criminal em questão envolve a conduta de profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição. É punido com pena de 6 meses até 5 anos e depois agravado em condições de particular violência ou se houver uma vulnerabilidade ou uma relação de dependência da vítima em relação ao seu explorador. O fim do lenocínio por si só tornaria legal a existência de um patronato de serviços sexuais, o que coloca em causa a autonomia das pessoas, sobretudo das mulheres, que se dedicam à prestação de serviços sexuais. Poder aceitar ou recusar clientes, definir quais são os serviços, escolher interromper ou cancelar um serviço, tem de depender única e exclusivamente da decisão de quem presta o serviço sexual. Podendo até admitir a revisão do conceito de lenocínio no âmbito de uma futura regulamentação da prostituição, o objetivo deste conceito é proteger a liberdade sexual de todas as pessoas. Essa revisão terá que ter em conta as situações em que a liberdade sexual não é posta em causa. O que nós não concordaremos em qualquer circunstância é que uma atividade que deve ser da exclusiva decisão pessoal de cada pessoa se transforme num mercado de exploração sexual, tendo como objetivo o lucro. E é para aí que esta petição acaba por caminhar. O que queria deixar claro é qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre o debate que agora começamos. É que, tal como não acreditamos em modelos proibicionistas que aumentam os riscos para as trabalhadoras do sexo, que as atiram para a clandestinidade, que lhes impõem o fardo do julgamento moral pela sua atividade, tornando-a cada vez mais perigosa, também não aceitamos modelos de regulamentação feitos à medida de nenhum patronato que explore o trabalho sexual alheio. E por isso qualquer regulamentação sobre a prostituição tem de ser feita no interesse das trabalhadoras e dos trabalhadores do sexo e tem de ter como centro o respeito pela sua autodeterminação sexual e pela sua proteção social. Por último, queria saudar a peticionária porque este é o início de um debate e foi também graças a esta petição que nós aqui o começamos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por saudar os peticionários por trazerem este tema a debate e, como já foi aqui tantas vezes dito, de facto não estamos a discutir um tema fácil, é um tema sensível, porque quando falamos de prostituição estamos a falar de vidas de pessoas concretas, estamos a falar de histórias humanas, de trajetos pessoais. E por isso, a primeira afirmação que deve ser feita é a de que a vida humana é sempre um bem. E nunca foi tão necessário afirmar aqui nesta casa que toda a vida humana é digna e que o respeito pela dignidade da vida humana jamais pode ser violado em nenhuma fase, instante ou circunstância da existência de uma pessoa, desde a sua concepção até à morte natural. E sobre esta matéria, em debate, diz-nos o Parlamento Europeu que descriminalizar a indústria do sexo e o lenocínio não acaba com a situação de vulnerabilidade de quem se prostitui. Pelo contrário, olhando para países que avançaram neste sentido, verificou-se o crescimento do mercado, um aumento da procura, o aumento do número de mulheres e crianças vítimas de abuso e o aumento do tráfico humano. O Parlamento Europeu afirma também na sua resolução que a prostituição atenta contra a dignidade humana porque reduz a intimidade a um valor monetário, como se a pessoa humana pudesse ser reduzida ao nível de um objeto ou de uma mercadoria. Senhores deputados, a questão que hoje debatemos aqui não deixa de fora crianças, homens, jovens, mas afeta principalmente as mulheres. E dizem-nos os dados que as pessoas envolvidas no sistema de prostituição são maioritariamente pessoas que ao longo da sua vida encontraram dificuldades na sua formação escolar e no seu percurso profissional. São pessoas que foram expostas no seu passado a situações de violência e que muitas vezes continuam a sê-lo no âmbito da sua ação. São pessoas que entram ou se mantêm no sistema de prostituição devido a situações de pobreza e falta de condições financeiras. Aqui ao lado, em Espanha, dizem-nos estudos que 95% das mulheres que se prostituem escolheriam outra alternativa. 95% das pessoas que estão dentro deste sistema sairiam do mesmo caso tivessem outra alternativa. E por isso, o que tem que ser dito nesta hora é que o Estado falhou a cada mulher que não conseguiu concluir os seus estudos, a cada mulher que ao longo da sua vida foi exposta a situações de violência. O Estado falhou com cada mulher que não se conseguiu integrar no mercado profissional. O Estado falhou com cada mulher que encontra este caminho como única opção viável e rentável para sustentar a sua família. E este Estado continua a falhar a cada jovem que entra neste sistema porque precisa de pagar as propinas da faculdade e porque ambiciona encontrar melhores condições de vida. E porque hoje é dia da criança, não podia deixar de sublinhar que este Estado falha com cada criança ou jovem que vê a sua inocência roubada. E sim, falo de crianças, porque a idade média de entrada na prostituição é aos 14 anos. Repito, 14 anos. Perante tudo isto, não podia deixar de sublinhar a incoerência de algumas pessoas nesta Câmara que dizem combater a objetificação da mulher, mas que fecham agora os olhos a um sistema onde as mulheres são categorizadas e mais ou menos valorizadas mediante a sua idade, a sua raça, a sua aparência e as suas características físicas. Que fique bem claro aqui, que fique bem claro que o dedo que apontamos aqui é esta classe política incoerente e, sobretudo, aquela classe que o melhor que soube fazer ao longo das últimas décadas foi distribuir misérias. Portugal é o país com 2 milhões de pobres. É este o socialismo que temos, aquele que nos nivela por baixo e que empurra o cidadão para situações das quais quer sair. E, por isso, as questões que deixo aqui são as seguintes. Vai o Estado de Direito, este Estado tão assistencialista em tantas matérias, continuar a demitir-se das suas funções e limitar-se a taxar esta atividade bastante lucrativa, quem sabe a 23%, para continuar a alimentar as gorduras deste Estado socialista? Vai haver um compromisso sincero para combater o tráfico humano e as redes de escravatura sexual? É que os dados dizem-nos que estamos a caminhar exatamente no sentido oposto. E para concluir, digo que se os dados nos indicam que a maioria das pessoas abandonaria a prostituição mediante alternativas, o que deveríamos estar aqui a discutir hoje era os esforços para a construção dessas alternativas. O que deveríamos fazer aqui hoje era reconhecer que o Estado, vou concluir, tem feito pouco por estas pessoas e que a maioria das respostas que encontram, infelizmente, são apenas na sociedade civil. E, portanto, hoje devíamos dizer aqui que estas organizações necessitam de mais meios de atuação, porque os nossos esforços devem estar na construção de programas de saída, na reintegração destas jovens
muito
e mulheres
obrigada,
na sociedade
senhora
e na construção de novos caminhos, não na condenação de caminhos exclusivos.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP defende o fim de todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo a exploração na prostituição. A exploração na prostituição tem que ser inteiramente reconhecida como uma violação de direitos fundamentais, porque é uma forma de extrema violência e opressão sobre as mulheres prostituídas que atenta contra a dignidade e direitos de todas as mulheres. Constitui uma forma de escravatura que impõe uma espiral sem saída. Nega a liberdade, a autonomia e a dignidade às mulheres. A legislação no nosso país não criminaliza as pessoas prostituídas. Por isso, o que está por trás desta discussão é a legalização do lunocínio. É a transformação do proxenetismo, hoje punido por lei, num negócio legal. É deixar de punir quem explora e obtém milhares de euros de lucros com a exploração da prostituição. Um crime que anda de mãos dadas com o tráfico de seres humanos que urge dar combate. Não é a legalização do lunocínio que confere maior proteção às pessoas prostituídas. Muito pelo contrário. A sua legalização só legitimaria o abominável negócio de que as mulheres prostituídas são objeto. Contribuiria para o aumento de tráfico de seres humanos e o branqueamento de capitais. É isso que as experiências de outros países comprovam. A exploração na prostituição não é uma opção para as mulheres prostituídas. Está associada às dificuldades económicas e sociais, à exclusão social, à pobreza. Na sua esmagadora maioria, as pessoas prostituídas são mulheres e meninas de meios desfavorecidos. Fica demonstrado que a legalização do lunocínio não é a solução e só contribui para o aumento da violência e exploração sobre as mulheres e as meninas. As mulheres prostituídas não devem ser criminalizadas.